Alô?
Eu acabei de chegar aqui no local. Tem dois carros completamente destruídos. Vocês chegaram a ver alguma coisa?
Não.
Então morreu só o menino.
Abril de 2010. Depois de um forte estrondo, o trânsito em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, simplesmente para. Explosão, fumaça, barulho de sirene, ambulância circulando às pressas, tudo dava conta da dimensão do atentado contra um dos maiores contraventores do estado, Rogério Andrade. Naquele dia, o bicheiro conseguiu escapar, mas seu filho, de 17 anos, morreu na hora.
Isso aí criou um ódio no Rogério. Se ele já tinha a raiva das pessoas, a raiva dos seus rivais ali, de competidores, né, por territórios, a raiva dele foi ao cubo naquela situação. E ele jurou vingança.
Se já era perigoso, complicado, problemático, a partir daí, um foguete sem controle.
Os trechos que você ouviu são do documentário Vale o Escrito, do Globoplay, que narra a disputa pelo controle do jogo do bicho e das máquinas de caça-níquel no Rio de Janeiro. Disputa da qual Rogério Andrade é um dos protagonistas. O atentado que matou seu filho fez aumentar a violência e deu início a uma série de assassinatos violentíssimos no estado. Vários deles tendo Rogério Andrade como principal suspeito de ser o mandante. Mas ele só seria preso em agosto de 2022. E por pouco tempo.
E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, mandou soltar o bicheiro Rogério de Andrade. Rogério está preso, acusado de pagar propina a agentes públicos para não ter seus negócios ilegais atrapalhados. Na decisão, o ministro determina outras medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.
Mais uma decisão favorável. Dessa vez, de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Nunes Marques determinou que o bicheiro Rogério Andrade deixe de usar tornozeleira eletrônica. O ministro decidiu também que Rogério Andrade não precisa mais cumprir recolhimento domiciliar noturno.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Rogério Andrade, quem é o bicheiro que já recebeu três decisões favoráveis do ministro Nunes Marques? Um episódio para conhecer a biografia de um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro, do que ele é acusado e qual o significado da decisão do ministro do STF. Neste episódio, eu converso com o jornalista Otávio Guedes, colunista do G1 e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 19 de abril. Otávio, eu quero começar pedindo para que você nos explique quem é Rogério Andrade. A gente está se deparando com que personagem a essa altura do campeonato? De quem a gente está falando?
É o maior criminoso do estado do Rio de Janeiro. É o chefe da máfia do Rio de Janeiro, chama-se Rogério Andrade. Ninguém tem dúvidas disso.
Uma guerra urbana no Rio de Janeiro espalhou terror e provocou a morte de mais de 50 pessoas. É a disputa entre quadrilhas pela exploração de máquinas caça-níqueis, um negócio ilegal e milionário.
Um atentado à bomba na principal avenida da Barra da Tijuca matou o filho do contraventor, Rogério Andrade.
A explosão do carro é a senha para o início de uma série de assassinatos. Em vários deles, o nome de Rogério Andrade surge como possível mandante. Ele tinha sido acusado de ser o mandante do assassinato de seu primo, Paulinho Andrade, filho de Castor. Tinha entrado na sangrenta guerra dos caça-níqueis contra Fernando Inácio, genro de Castor. E tinha sido investigado como possível mandante do assassinato de Maninho Garcia. A associação do nome de Rogério Andrade a esses crimes faz dele a figura mais temida da contravenção carioca e constrói um muro de silêncio ao seu redor.
Ele é sobrinho do Castor de Andrade e ele era praticamente, a gente pode dizer assim, um desconhecido do grande público até a morte do Castor em 93, porque o sucessor do Castor era seu filho, Paulinho Andrade. Inclusive, Paulinho Andrade, ele é condenado pela juíza Denise Frossard junto com o Castor de Andrade. Então, desde a década de 90, se preparava essa sucessão, apesar do próprio Castor dizer que o Paulinho, seu filho, não levava jeito para o negócio, ou seja, não levava o jeito para a bandidagem. Quem tinha mais condições de manter o legado criminoso do Castor seria seu sobrinho Rogério de Andrade. A partir daí, há uma disputa feroz, o Paulinho de Andrade, filho do Castor, é assassinado. Fernando Inácio, que também é da família, é assassinado. Ele trava uma disputa enorme com Rogério Andrade. E Rogério Andrade, então, se firma como o herdeiro do legado de sangue de Castor de Andrade. Esse é o Rogério de Andrade.
E quais características do Rogério de Andrade permitiram que ele fosse, de fato, o sucessor? Claro, você fala aí de dois assassinatos, numa disputa pela sucessão do Castor de Andrade, mas o que da personalidade do Rogério Andrade você pode nos contar que tenha o favorecido nessa sucessão no Rio de Janeiro?
A audácia, né? Eu acho que é a marca principal de um criminoso que faz ele chefiar uma organização criminosa é audácia. Audácia se inclui tudo, inclusive a compra de agentes públicos, que é uma característica que vem de décadas desse tipo de máfia, a máfia do jogo do bicho, e a compra de agentes públicos para garantir sua impunidade, como policiais militares, por exemplo.
Associado a uma série de crimes, Rogério Andrade recorre ao método do tio Castor e se reaproxima do carnaval para ficar melhor na foto. Bota dinheiro na Mocidade Independente de Padre Miguel e conquista o carnaval de 2017.
Bem, vale também fazer aqui um contexto. Neste ano, o ministro Nunes Marques participou do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O Rogério de Andrade é patrono de uma das escolas, que é a Mocidade. A esposa dele é a rainha de bateria, inclusive. A respeito disso, o gabinete do ministro Nunes Marques enviou uma nota falando que, de fato, ele esteve no Rio de Janeiro, mas que foi a pedido da prefeitura, um convite feito pela prefeitura e pelo governo do estado, não tinha nenhuma relação com nenhuma escola de samba.
O jogo do bicho, ele não é mais aquele apontador de bicho. Muita gente me pergunta isso, mesmo porque os mais jovens não têm nem o hábito de fazer esse tipo de aposta. A gente está falando de caça-níqueis, a gente está falando agora de produção de cigarros contrabandeados, a gente está falando agora também de negócios legais. Nesses 30, 40 anos, eles construíram também um legado de negócios oficiais para lavar o dinheiro proveniente do crime. Então, não é mais aquele dinheiro vindo de alguém que vai apostar ali no elefante, não. Eles mudaram as práticas, então é uma máfia que atua em diversas atividades.
É muito impressionante as semelhanças. Quando você vai falando sobre o Rogério Andrade, como parece que a gente está ouvindo uma história, ainda mais assassinatos violentíssimos, né, que a gente viu ao longo dos anos, parece que você está falando da máfia italiana, como a gente conhece por meio do cinema.
Não é à toa que alguns bicheiros dessa nova geração dão festas com tema de Poderoso Chefão. Né? É uma ambição deles ter uma máfia italiana. Nós já temos esse tipo de máfias, né, de organizações mafiosas no Brasil. A minha dúvida é se nós temos uma legislação anti-máfia, se a legislação atual permite ao Estado combater com eficiência essas máfias. Pelo visto, ainda não, porque eu só vi a condenação deles em 93, com a juíza Denise Frossá, Biscaia, Luiz Carlos Cáfaro. De lá para cá, só impunidade. Também não sei se é problema de falta de lei ou se é deficiência dos operadores da lei.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Otávio. Você cita Denise Frossá. Ela mandou para você, você estava no ar, no Estúdio I, e ela mandou para você uma expressão de como ela havia recebido a notícia de que o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, havia tirado o Rogério Andrade da tornozeleira eletrônica. Que expressão foi essa? E aí eu já entro contigo numa avaliação sobre essa decisão do ministro Nunes Marques.
A juíza Denise Frossá, hoje aposentada, ela estava assistindo a Globo News e me mandou um zap dizendo: estou aí, caixa alta é letra maiúscula, estarrecida com essa decisão de Nunes Marques.
Quem é ela?
Olha, a juíza Denise Frossá foi uma juíza que assumiu o caso dos bicheiros, década de 90, os bicheiros no auge do poder, superpoderosos. Imagina aqueles bicheiros sentando diante de uma mulher, que ainda tinha esse fato, era uma mulher. Então, no início, eles debochavam da Denise Frossá, riam da Denise Frossá, não levavam ela a sério. Quer dizer, como é que eles, chefes da maior máfia do estado do Rio de Janeiro, a lista do bicho mostrou, pagando a policiais, promotores, juízes e, eventualmente, desembargadores, como é que uma juizinha, que era assim que ele se referia, uma juizinha vai se atrever a processá-los?
O Ministério Público elencou 53 homicídios que não tinham autoria. Não tinham autoria. Quando esbarrava, eram processos cujos homicídios eram de pessoas próximas a ele, de alguma forma. Mas não se chegava à autoria nunca. Nunca chegava ao final, porque, evidentemente, isso ficou comprovado na minha sentença, eles transformaram em aliados os principais predadores, as polícias. Então, grande parte das polícias, elas eram ligadas aos bicheiros. Alguns juízes, alguns promotores.
A denúncia inicial do Biscaia era por tráfico de drogas. Eu estou convencido que essa máfia não mexe com drogas, mexe com muita coisa, menos com drogas. Então, eles também tinham certeza da impunidade. Até que o promotor Luiz Carlos Cáfaro saca a formação de quadrilha, que não era uma muito usada naquela época, né? Estava lá no Código Penal, mas não era muito usada. E prova que eles formavam uma quadrilha. Com isso, a Denise Frossá consegue prendê-los numa atitude muito inusitada, porque eles vão lá, antes de ouvir a sentença, um policial, um segurança do bicho nas redondezas do fórum está armado e aí ela decreta a prisão de todo mundo.
Os 14 banqueiros do Jogo do Bicho foram condenados a 6 anos de cadeia em regime fechado.
A futura aplicação da lei penal.
Na minha sentença, eu mostro a ligação da cúpula da contravenção, que era a cúpula do crime organizado, com quase toda a classe política do estado do Rio de Janeiro. Estavam todos ligados.
De lá para cá, só impunidade. Desde a sentença da Denise Frossá, muita investigação, mas muita impunidade, principalmente graças a decisões das cortes superiores.
Essa é a terceira decisão de Nunes Marques em favor de Rogério Andrade em menos de 2 anos. No início de agosto de 22, ele revogou o mandado de prisão preventiva contra o bicheiro, que tinha sido alvo daquela operação Calígula, lembra? Em maio daquele ano, que teve mais de 30 denunciados e 14 pessoas presas. Rogério e o filho dele, o Gustavo Andrade, eles chegaram a ficar listados como foragidos. O nome de Rogério chegou a constar até da lista dos mais procurados da Interpol. Em junho de 2023, o ministro Nunes Marques determinou a soltura do Gustavo, que é o filho do Rogério, por conta da mesma Operação Calígula, quando Gustavo foi acusado de fazer parte da cúpula da organização criminosa liderada pelo pai. E agora, essa terceira decisão que está sob sigilo, que está tirando a tornozeleira eletrônica e revogando até a obrigação dele voltar para casa antes das 18 horas.
A decisão do ministro Nunes Marques, ela está atendendo um pedido feito pela defesa do Rogério de Andrade. E sem ouvir o Ministério Público, ele acaba dando de ofício esse relaxamento. O ministro Nunes Marques acata os argumentos, entendendo que, de fato, como o advogado argumentou, o Rogério de Andrade já estava com medidas restritivas à liberdade há muito tempo. Ele ficou 1 ano e 4 meses com essas medidas que foram impostas como alternativa a uma prisão preventiva. O caso específico que envolve envolve o Rogério de Andrade é uma investigação conduzida pelo Ministério Público com a Polícia Federal, que o acusa de associação criminosa, ele que já é um conhecido contraventor.
E de onde você acha, Otávio, que vem essa condição de chocada da Denise Frossá? Por que isso surpreendeu tanta gente, na sua avaliação?
Esse estarrecimento da juíza Denise Frossá, que é compartilhado por muita gente da Justiça e do Ministério Público, que eu conversei, ele vem do fato de que o Ministério Público Estadual, aqui do Rio de Janeiro, no mês passado, denunciou uma dezena de policiais militares que davam segurança a Rogério Andrade. Vejam só a gravidade, Natuza. Um carro preto parou perto do prédio do bicheiro Rogério Andrade. Mas perto, assim, não é na portaria, não. É na outra pista do lado da praia. Então, eles começaram a conversar por WhatsApp, eles estavam sendo monitorados, dizendo, olha, tem um carro preto perto da casa do chefe, o que está acontecendo? Vamos lá, olha, deve ser o carro do GAECO, vamos conferir. Aí eles entram em bancos oficiais, que eles são policiais militares, para checar a placa, para checar a propriedade, trocam entre eles, pelo Zap, essas imagens da tela dos bancos oficiais, ou seja, o bicheiro estava monitorando o Ministério Público do Rio de Janeiro, com a tornozeleira. E a decisão do Nunes Marques observa apenas que ele cumpriu ali as cautelares, recolhimento domiciliar, o horário, e não violou a tornozeleira eletrônica. Mas, ora, com tornozeleira eletrônica, ele continuava suas atividades criminosas, segundo o Ministério Público, inclusive monitorando o GAECO, o Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então fica a pergunta, assim, para o leigo, olha e fala assim, meu Deus, essa decisão de tirar a tornozeleira do Rogério Andrade dificulta a sua localização, mas ele pode monitorar o Ministério Público Estadual. Então fica difícil entender que o Estado não pode monitorar alguém investigado por crimes tão graves, mas essa pessoa pode monitorar integrantes do Ministério Público.
Mas por que você cita, Otávio, a dificuldade de localizar o Rogério Andrade? Tem risco dele fugir? As autoridades já estimam essa possibilidade?
Olha, Natuza, é em cima de um fato concreto. O executor da Marielle, da vereadora Marielle, é o Rony Lessa, confessadamente, matou a Marielle. Quem é o Rony Lessa? Rony Lessa é um PM que foi recrutado para ser segurança, aliás, o principal segurança e matador do Rogério de Andrade. Esse Rony Lessa fez uma delação que só se conhecem dois anexos dessa delação, são 7 anexos. Então, é certo que ele falou de crimes de Rogério Andrade. Então, isso vai vir à tona daqui a pouco. Aliás, já é de conhecimento de parte do STF, porque está ali sob a guarda do Alexandre de Moraes, essa delação do Rony Lessa.
Depois de deixar a PM, teria passado a usar essa habilidade a serviço do crime organizado. Rony saiu da corporação em 2009, depois de perder a perna num atentado à bomba em Bento Ribeiro.
A suspeita de que Rony Lessa trabalhava para Rogério, ela existe há mais de 10 anos. A partir do momento em que uma bomba acaba causando a perda da perna do Lessa, e meses depois uma bomba muito parecida com um mecanismo de acionamento idêntico mata o filho do Rogério, isso já fica meio óbvio. O escritório do crime seria uma célula, um grupo de matadores que não foi criado pelo Rogério Andrade, isso, enfim, não, mas de que o Rogério seria um dos principais clientes, né, um dos principais contratantes do escritório do crime.
Então, daqui a algumas semanas, porque o Ministério Público deve apresentar a denúncia contra Rony Lessa e aí cai o sigilo da delação, em meados ali de maio, junho. E com isso, é provável que Rogério de Andrade apareça na delação, apareça mais crimes dele contratando ou ele sendo mandante, e aí, nesse caso, será necessário uma localização dele, que seria facilitada com o uso da tornozeleira, mas com a decisão do Nunes Marques fica mais difícil.
Bom, se você, Otávio, um excelente jornalista, sabe que Rogério Andrade estava monitorando integrantes do Ministério Público no Estado, se você sabe que a delação de Rony Lessa não tem escapatória, vai trazer Rogério Andrade nessa delação, eu imagino que o ministro Cássio Nunes Marques deva saber também. E aí ficou faltando uma avaliação do cenário todo, não, para tomar essa decisão?
Exatamente. O Gilmar Mendes, quando usou a spoof, né, aquele material da Vaza Jato que não estava nos autos, ele diz o seguinte: juiz não é avestruz, ele não pode decidir com a cabeça enterrada no buraco, enfiada no buraco, ele tem que olhar o cenário. Então, a partir daí, a gente usa essa mesma analogia que foi citada pelo Gilmar Mendes para usar a Vaza Jato em seus julgamentos contra o Moro e dizer, olha, nesse caso não dá para ser avestruz, olhar apenas a tornozeleira e não ver o cenário de uma delação que vem por aí, de alguém que estava com a tornozeleira, continuava a cometer crimes, corrompendo agentes públicos, monitorando o Ministério Público. Então, efetivamente, é o que você diz, não olhou o todo. Eu diria mais, usando a imagem do Gilmar Mendes, uma decisão avestruz.
Para terminar, Otávio, nessa história toda, tem uma série de atentados, de brigas internas, disputa por poder, assassinatos, enfim, você já passou por algumas situações dessa no seu relato aqui para a gente. Mas quais dessas situações você destaca como cruciais para entender o tamanho do poder do Rogério Andrade?
Olha, eu acredito que é justamente essa blindagem que essa máfia está conseguindo nas cortes superiores. E aqui não vai nenhuma suspeição. Mas a justiça é parte do problema da insegurança pública no Rio de Janeiro. Tem que se entender por que, quando eu chamo blindagem, por que as decisões são sempre favoráveis a essa máfia. É o quê? São falhas nas investigações? O que está acontecendo? O que leva, muitas vezes, à nulidade ou leva à não condenação? É preciso um estudo para saber e aprimorar e não cometer os erros que estão sendo cometidos aos olhos das cortes superiores.
Otávio, obrigada por ter topado. Eu sei que você está entre um jornal e outro, mas fez um esforço grande de reportagem aqui para sua amiga. Te agradeço enormemente.
Natuza, prazer todo meu. Chamou, falou. É só me chamar que eu venho aqui.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.